Você está na primeira temporada do podcast Metamorfoses, pensar o mundo em tempos de pandemia, que integra o projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escola Ocorrente, em parceria com o Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo. O ciclo Metamorfoses aconteceu entre 14 e 17 de outubro de 2020. Durante o confinamento em decorrência da pandemia ao enfrentamento da Covid-19. O episódio de hoje traz o conteúdo da Quinta Mesa, que aconteceu no dia 16 de outubro de 2020. Violência, resistência e outras formas de convivência. A pandemia também se reflete na violência com o aumento da brutalidade cotidiana. A violência social, as medidas de resistência, a violência doméstica, a agressão às mulheres, trans e periféricos. A violência da Polícia do Estado de São Paulo será o objeto desse debate e com uma mediação concreta, expressa pelo encontro entre o ouvidor da Polícia Militar de São Paulo, o irmão de um jovem assassinado no baile funk em Paraisópolis e uma ativista trans. Para refletir sobre os temas, convidamos Renata Carvalho, atriz, diretora, dramaturga e transpóloga, graduanda em Ciências Sociais, fundadora do MONARTE, Movimento Nacional de Artistas Trans, do coletivo T e do Manifesto Representatividade Trans. Em 27 de julho de 2018, na apresentação do espetáculo Evangelho segundo Jesus Cristo, Rainha do Céu, em que interpretava Jesus Cristo trans, na programação do Festival de Inverno de Garanhuns, em Pernambuco, teve a apresentação cancelada e censurada, assim como outros espetáculos, performances e a exposição queer em Porto Alegre. Danilo Amilcar Quirino Salvador é estudante de Geografia na USP, professor e coordenador da Rede A Emancipa de cursinho pré-universitários e integrante do coletivo Juntos. Irmão de Denis Henrique, uma das vítimas do massacre de Paraisópolis e integrante da Comissão Especial de Apuração do Caso de Paraisópolis. Eliseu Soares Lopes é ouvidor das polícias do Estado de São Paulo, atuou como advogado. Possui especialização em Direito Constitucional e Administrativo pela Escola Paulista de Direito e em Gestão Pública pela Universidade Federal de São Paulo. Antes de assumir a ouvidoria, foi secretário adjunto da Igualdade Racial. Foi chefe de gabinete parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e consultor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no Programa Cultura Viva do Ministério da Cultura. Para mediação, convidamos Denis de Oliveira, professor associado da USP no curso de jornalismo e na pós-graduação em mudança social e participação política e integração da América Latina. Coordenador do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação. Coordenador do projeto Observatórios dos Coletivos Culturais de Periferia. Ativista da rede antirracista Quilombação. Com a palavra, Renata Carvalho.
Quando nós falamos agora na época do coronavírus, escancarou várias coisas, né, no Brasil. Mas esse estado de estar isolado, afastado socialmente, não poder tocar, ficar sozinho, não poder frequentar determinados lugares, nós travestis já conhecemos isso muito antes da pandemia. Nós já sabemos o que é ser isolada socialmente, o que é não poder ser tocada e nem tocar nas pessoas. Nós sabemos o que é não poder estar em contato social, em contato familiar. Então, a pandemia ela vem escancarar esses tipos de mazela que nós já estamos isoladas há muito tempo. E quando nós trazemos esse corpo isolado, esse corpo interditado da travesti, eu convido a todos a assistirem que está no site Outras Palavras, Corpo, Sua Autobiografia, no qual eu conto um corpo que está em isolamento social, mas não causado pelo coronavírus, e sim por ser um corpo travesti. precisamos também trazer alguns dados para quem ainda não conhece a realidade das pessoas travestis no Brasil. O Brasil é o país que mais mata travestis no mundo e está em primeiro lugar desde que a pesquisa foi iniciada em 2008. O segundo lugar mata 4 vezes menos. O Brasil é responsável por 40% de todas as mortes no mundo por pessoas trans. E a segunda causa de morte é o suicídio, digamos que somos suicidadas. Mas, por incrível que pareça, na pandemia, nesse isolamento social, onde nós não podemos sair de casa, aumentou o número de violência e assassinatos de pessoas trans em 70%. Nós já matamos mais travestis e mulheres trans e pessoas trans mais do que o ano passado todinho. Então, ele escancara que a pandemia ela não trouxe... A transfobia não entrou em isolamento. A transfobia continua na nossa vida. E isso escancara muita da desigualdade que esse corpo traz. Porque existe uma criminalização, esse corpo está em afastamento social porque existe uma criminalização, e aí com Eliseu aqui, a polícia militar, na época da ditadura militar, prendia travestis. Se eu fosse sair de casa para comprar um pão, nós éramos presos, ficávamos dias dentro do presídio, alguns delegados prendiam travestis, tiravam foto para medir se ela era perigosa ou não, só pela aparência. E aconteceu aqui em São Paulo, que desencadeou uma onda pelo Brasil inteiro, que foram comandos de caça a travestis, né? Então, as pessoas populares saíam às ruas com seus pais. Isso tem vários depoimentos de vários livros. O que eu trago aqui é um estudo científico, né? Por eu ser uma cientista e transpóloga. As pessoas saíam de casa para matar travestis. Eu digo pessoas além da polícia, além pais com as suas mulheres, com seus filhos, armados com paus, correntes, espancavam travestis até a morte. Muito se dizia, inclusive na década de 80 tem um muro muito famoso aqui em São Paulo que tava escrito assim, limpe São Paulo, mate uma travesti por dia. Então, só uma operação que durou, foi tão violenta essa operação que durou apenas uma semana, que numa noite prendeu 300 travestis, chamada Operação Tarântula. Mas tiveram várias outras operações com vários outros nomes, Rondão, Operação Cidade, Operação Limpeza, que criminalizava, e quando a gente fala em criminalização desses corpos, que legitima o nosso encarceramento em massa, nós estamos dizendo que foi uma lei, né? Nós éramos presas por crimes de contágio, por libertinagem, vadiagem, atentado violento ao pudor, e isso só por estar na rua. Na década de 80, com a chegada da AIDS, que trouxe a cidadanização, que digamos assim, para as travestis, nós passamos a ser presas por crimes de contágio venéreo. Como eu falo, se a peste é gay, a mãe dela é a travesti. Então, são vários fatores que colocam esse corpo à margem, colocam esse corpo afastado, que, como eu digo, meu corpo chega antes de mim, sem eu pedir. Ele é um muro, um outdoor, um letreiro piscante. Ele é incrustado de toda essa construção social, midiática, carnavalesca, que em cima da nossa identidade, vivências. E eu, como artista, a arte colaborou também com essa construção social. E é uma provocação que eu também faço ao Eliseu, enquanto ouvidor. Como mudar essa visão deturpada, essa visão estereotipada, viciada em cima das travestis, do povo periférico e das pessoas negras? Porque a polícia trata diferente corpos negros, corpos travestis, e isso são a violência policial que as travestis sofrem no seu campo de trabalho, e eu estou dizendo da prostituição, porque 90% de nós estamos na prostituição compulsória, já que 90% de nós somos expulsas de casa entre 12 e 14 anos, a prostituição é o único lugar onde somos aceitas completamente, de braços abertos. Como mudar essa visão que já é tão natural de a polícia não querer investigar casos de transfobia, não querer, inclusive, colocar no boletim a palavra transfobia. E eu digo que isso porque são as violências que nós sofremos, que eu digo que nem as nossas mães choram nossas mortes. Então, não há uma ação efetiva do Estado para inibir esses assassinatos, para combater esses assassinatos, e inclusive de a polícia estar preparada para receber esses corpos, porque muitas não vão denunciar por uma questão de reprimir, porque também a polícia já... eu costumo dizer que nosso corpo ele não é julgado, ele já é culpado. Então, se eu estou numa briga, por exemplo, numa rua, e o cara dizer que eu roubei ele, que eu fui violenta com ele, a polícia vai comprar a ideia dele, porque já se imagina desse meu corpo, um corpo violento, um corpo que assalta, um corpo periférico. Uma outra questão também, que está ligada à polícia, é que nós somos presas, até hoje, ligadas a crimes sexuais. Então, é muito fácil ligar ao corpo travesti à pedofilia, como o corpo gay. E isso é um vício que vem da polícia, do judiciário, que já liga o meu corpo automaticamente à pedofilia. Então, caso eu for presa, eu fico na mesma cela de que estupradores, que pessoas que cometeram crimes sexuais. Nós ficamos na ala do seguro, como se fala, porque se nós formos juntar com outras alas, nós seremos assassinadas. E isso também é bem importante a gente trazer isso também, Eliseu, de como a polícia e a ouvidoria também cuida desses corpos quando nós estamos presas. E eu digo todos, né? Porque o presídio é o lugar mais abjeto, acho que, da sociedade, onde nós queremos que todo mundo vá para lá e a gente não quer só que vá para lá. Ninguém quer saber o depois disso, jogar uma bomba lá. Mas dentro do lugar, dos lugares mais abjetos da sociedade, nós também somos abjetas. Então, nós precisamos ser separadas, não podemos tomar banho de sol no mesmo período. Se um homem cisgênero envolve afetivamente com uma travesti, ele não pode mais jogar futebol, não pode tomar a mesma marca de cigarro, não pode beber no mesmo copo que os outros presidiários, porque como nós não estamos no portfólio da mulheridade, um homem que se envolve com uma travesti é visto como gay. E nós sabemos, no mundo machista, o que é retirar um homem desse lugar de ser homem, né? Então, são algumas questões que traz dignidade humana, que coloca esse corpo travesti criminal o tempo inteiro, como a ouvidoria tenta trabalhar a questão da diversidade dentro do sistema policial, e como... Eu lendo o que você escreveu, eu super entendo, e ouvindo você falar que você está tentando tirar essa questão da instituição, né? que são alguns policiais, mas o que nós vemos são... Se fosse um caso por mês ou por ano, mas são casos diários, semanais, de violência estatal, inclusive... E eu não estou dizendo, não é uma violência só com as travestis, só com o povo periférico, só em Paraisópolis, que tirou a vida de jovens. É uma violência contra professores. A polícia, ela é um braço armado do Estado. E por nós estarmos num Estado governado pelo mesmo partido desde 1990, a polícia é um braço armado desses governadores, desse partido, e trabalha em função dele. Como fica a ouvidoria também quando policiais jogam bombas em estudantes que estão lutando para não fechar uma escola, para não aumentar a passagem? Como que a gente fala para a periférica que está lutando por tarifa zero para poder ter o direito à cidade? Porque também, quando a gente coloca uma tarifa alta, a gente não quer que o povo periférico saia do seu lugar, porque dificulta o acesso à cidade. Como que a ouvidoria enxerga ver professores com os seus olhos inchados, sangrando, aqui no estado de São Paulo, quando nós tentamos lutar para que o governador não tire direitos? para que nós, como aconteceu agora com a PL, que acabou passando, enfim, é uma provocação que eu jogo para a ouvidoria, mas nós estamos numa época, Eliseu, que nós precisamos de, não só uma questão utópica ou de falar de palavras bonitas, nós precisamos de ações afirmativas, porque nós estamos morrendo. Nós estamos morrendo agora, aos montes. Eu vi também que você fala que foram feitos nichos, né? Dentro da ouvidoria para poder escutar. Existe o nicho LGBT? Existe o nicho sobre travestis? Existe o nicho sobre racismo? Como você, como homem negro, enxerga esse racismo estrutural dentro dessa instituição? Eu não sei se meu tempo está muito, porque eu também estou pegando todos os temas que... Eu nunca falei com o ouvidor da polícia. Então, é como isso, porque é muito louco quando, como eu tenho medo da polícia, e mesmo sendo um corpo higienizado, morando no centro, classe média, corpo magro, de vivência branca, mas se num lugar eu não sou a Renata, porque aqui eu sou a Renata Carvalho, diretora, atriz, então aqui as pessoas me veem como Renata, mas na rua eu sou uma travesti, e isso muda toda a minha vivência. E você, como homem negro, também deve saber disso. E quando você é o ouvidor da polícia, você é tratado de uma outra forma. Quando você é um homem negro apenas, você é tratado de outra forma. Que tipo de ações, que tipo de se está havendo um processo de sensibilização, de humanização? Porque nós estamos falando de pessoas que atiram, que dão 200 tiros num carro de uma família negra rindo. Nós estamos falando de pessoas que espancam, enfim, a violência policial, ela é muito forte para os nossos corpos. E não conseguimos ver como algo amigável, como algo que está em processo, porque isso vem acontecendo desde que a Polícia Militar foi criada. E eu queria também saber o que você pensa sobre a desmilitarização da Polícia Militar, em que nós estamos buscando tanto essa questão. Inclusive, porque você, como no seu texto também, o número alto de policiais expulsos, né? E acredito muito por abuso, muito por corrupção, porque não são pessoas treinadas, não são bem remuneradas, precisam fazer vários trabalhos. É como que nós podemos humanizar a polícia, que ela não é humana, ela dá um tiro e tira a sua vida de maneiras tão trágicas, assim. Então, e o pior, assim, eles fazem de forma sádica. Eu acho que isso que é o mais triste.
Com a palavra, Danilo Amilcar Quirino Salvador.
Eu nasci e cresci na Brasilândia, extrema região... do extremo norte da capital de São Paulo, uma favela, uma região muito precária. O tema da nossa mesa é violência, resistência e outras formas de convivência na sociedade. Eu acho que esse tema deveria ser pauta do dia a dia. Eu acho que as pessoas deveriam tomar um café da manhã pensando sobre isso, porque no limite, a violência no Brasil hoje, em especial, na periferia e com pessoas negras e com pessoas travestis e com pessoas pobres, ela mata e diariamente. Então, meu irmão tinha 16 anos, trabalhava, estudava, eu passei uma vida inteira com ele, e no dia 1 de dezembro, ele, depois do trabalho, ele foi para o Baile 17, que é uma festa, um baile funk que acontece aqui no bairro de Paraisópolis, e a polícia militar cercou o baile, não deixou nenhuma saída, exprimiu mais de 5 mil pessoas em três vielas, e 9 pessoas morreram sufocadas sem respirar, de tantas pessoas que haviam dentro daquele minúsculo espaço. 9 pessoas que tinham sonhos, que tinham famílias, que eram jovens. E nós perdemos eles, 9. Eu perdi meu irmão, minha mãe perdeu meu irmão. Nós perdemos, mas não só tiveram as vítimas fatais, como existe Giovanna, que é uma das vítimas que sobreviveram ao massacre que aconteceu no dia 1 de dezembro, que estamos caminhando para um ano desse terrível dia, levou uma garrafada de um policial e hoje tem o rosto desfigurado, assim como várias pessoas saíram com o braço quebrado, né, devido à Operação Pancadão do governador do estado de São Paulo, né, que é uma política deliberada, defendida por esse governador, como a Renata colocou muito bem, que o PSDB, eu acho que é importante dar nome às coisas para que nós tenhamos um debate claro, transparente, e façamos uma reflexão, né, sobre o que, como que as coisas são e por que elas são dessa maneira. E a operação, ali foi a operação em Paraisópolis, o que aconteceu foi a Operação Pancadão, uma política pública do governo do estado, né, do governador João Doria, do PSDB, que está à frente, que é o responsável pela polícia que nós temos no estado de São Paulo, que fez o que fez no massacre em Paraisópolis, fez o que fez com nossos jovens, fez o que fez com meu irmão, e hoje nós não temos mais ele aqui. Eu acho que essas reflexões são muito importantes. Eu acho que cada pessoa que está aqui, que tem acesso a esse debate, em circunstâncias e responsabilidades diferentes, nós temos que refletir muito sobre em que sociedade nós vivemos, como nós construímos ela e o que nós precisamos fazer para alterá-la devido às desigualdades e injustiças estruturais que nós temos. Eu acho que nós aqui estamos uma maioria branca, de vivência branca, uma maioria cisgênero, eu suponho que uma maioria é hétero, mas aqui nós temos pessoas LGBTs, nós temos pessoas negras, e eu acho que já passa, eu acho que já está dada a hora de que essas pessoas que são tão marginalizadas, que não têm direitos humanos, não têm direito à vida, né, pessoas como eu, como meu irmão, como a Renata, que não tem, no limite, não tem direito à vida, né? Porque é isso, exatamente. Aqui, eu achei muito importante a fala da Renata, porque eu penso muito sobre isso, porque aqui, nessa mesa, eu sou Danilo Amilcar, né, estudante de Geografia na USP, e isso carrega uma áurea, carrega um peso social, mas na rua, na polícia, quando eu tô voltando do trabalho à noite, pra polícia, eu sou só mais um cara que tá voltando do trabalho e que é um potencial suspeito. Detalhe, eu sou uma pessoa de vivência branca, eu sou uma pessoa que não se veste como a maioria das pessoas que costumam ser atacadas pela polícia se veste, e eu acho que é muito importante que o Eliseu esteja aqui, porque um espaço muito importante de escuta, porque a responsabilidade do ouvidor do Estado de São Paulo, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, é ouvir as demandas sociais a respeito da polícia, e é muito importante a gente pensar de que polícia nós estamos falando, né? É dessa polícia que matou meu irmão, tem na sua instituição, nos seus genes e na sua estrutura uma característica transfóbica, antipobre, antipreto, antiperiferia. E isso são coisas que urgem, sabe? A gente não pode ter. Nós precisamos muito de um debate muito sensato e apurado sobre tudo isso, porque é essa polícia que está matando as pessoas, pessoas inocentes, pessoas trabalhadoras, pessoas jovens. Eu acho que eu sou da opinião que a polícia nunca deve matar. Eu acho que mesmo quando em situações muito extremas, a polícia não vai matar, mas o que acontece no estado de São Paulo e o que tem acontecido durante a pandemia é totalmente o contrário da lógica ideal e do que eu acho que todos os cidadãos, ou a maioria dos cidadãos de São Paulo esperam. A violência contra a mulher durante a pandemia, ela saltou o número de violências. A gente tem que pensar que as mulheres estão tendo que conviver com seus agressores. Quando eu olho para essas coisas, quando eu olho para o que aconteceu com o irmão, com meu irmão, com o Denis, eu acho que nós falhamos como sociedade, nós falhamos como pessoas humanas, eu acho que nós falhamos porque onde está o direito à vida? Onde está o direito a um meio ambiente equilibrado, a trabalho, a educação? Não existe. De fato, não existe. Quando você está na periferia, quando você não tem emprego, quando você é preto, quando você é gay, quando você é travesti, não existe isso, quando você é afeminado. Precisamos urgentemente rever isso, e eu acho que a revisão dessas injustiças estruturais da nossa sociedade passa pela escuta dessas pessoas, pelo respeito, pela dignidade, pela prevenção, prevenção, né, da situação de risco, mas sobre a segurança, pelo que asseguremos o direito dessas pessoas, de nós que estamos aí morrendo nas ruas, quando não é pela polícia, é pelo crime, é pela fome, e é isso, né? E eu acho que eu gosto muito de pensar que as coisas são desse jeito porque elas foram criadas e desenvolvidas dessa maneira, que não basta você estar na condição de opressão, mas você precisa ter consciência da sua situação de opressão e agir para mitigá-la. Eu acho que o papel do Eliseu é nesse sentido, e eu acrescentaria algumas coisas que muitas pessoas cobram e querem ouvir. O que a Polícia Militar do Estado do São Paulo tem feito para diminuir a violência, mas sobretudo para ouvir a população que é agredida diariamente nessa cidade. São demandas que nós precisamos urgentemente, como no caso do que aconteceu com meu irmão, desde fevereiro desse ano, em dezembro, o massacre vai acontecer, vai completar um ano, as investigações ainda não terminaram, as famílias não têm o apoio e os reparos que nós temos por direito, e o Estado tem diversas dívidas conosco que nós, os familiares de Paraisópolis, iremos cobrar até o fim. Eu, particularmente, entendo que quando tiraram a vida do meu irmão, tiraram uma parte de mim, e eu a cobrarei até o final, porque foi injusto, foi ilegal, foi criminoso, foi cruel. E nesse sentido, a ouvidoria também da Polícia Militar, eu acho que diversas, eu poderia aqui citar dezenas de instituições do Estado, né? Eu poderia citar a Polícia Civil, eu poderia citar o Ministério Público, mas eu acho que em especial nesse caso, quando o contexto é violência, eu acho que o relatório que o antigo ouvidor sobre o caso de Paraisópolis, do massacre, até hoje nós não temos nenhum retorno. A Polícia Militar tentou e tenta ainda arquivar o caso, a Polícia Militar tentou criar uma fantasia, uma mentira desde o acontecido, dizendo que os 9 jovens tinham sido pisoteados e que eles mesmos se mataram, e todas as evidências mostram que não houve pisoteamento, não houve jovem matando jovem. O que houve foi a polícia cercando um baile com milhares de jovens e exprimindo eles lá. E nós precisamos de resposta à sociedade, não só as famílias, mas a sociedade, os jornalistas, as instituições de direitos humanos cobram para que tenhamos respostas e uma reparação por essa injustiça, por esse crime.
Com a palavra, Eliseu Soares Lopes.
Nós construímos um pacto chamado na Carta Política de 1988, que é a nossa Constituição. E ali você tem balizas que possibilitam e que norteiam a intervenção das instituições. Essa Constituição de 88 é uma Constituição chamada de cidadã. A construção do nosso povo, do nosso Estado, se deu com uma escravização durante mais de 3 séculos da população negra, a população que foi trazida da África, com os povos nativos, os exploradores dessa nova terra. Essa é a realidade brasileira. É preciso pensar isso para nós pensarmos sem, digamos assim, respostas perfeitas, né, parefeitas, enfim, para a gente estudar e compreender a sociedade brasileira, de construção sui generis, né? O Darcy Ribeiro fala um povo brasileiro, né? Mas tem um traço importante e uma característica importante, um legado importante dessa sociedade brasileira, o traço da violência. E violência essa aduzida, trazida da onde? Trazida exatamente da maioria da população, cujo Estado foi voltado para perseguir essa população. E perseguir por quê? Porque precisava proteger a mão de obra. A fonte de riqueza da sociedade brasileira, que eram nós, negros, escravos, o Estado estava voltado para isso, para proteger, portanto, o seu capital, seus interesses, né? Sua riqueza, evidentemente, nas costas, né? O jugo dessa população que veio a ser, até hoje, a maioria da população brasileira. Então, estou falando, então, portanto, de uma sociedade brasileira que tem como um elemento estruturante, a violência, por parte, a violência do Estado contra essa população. Né? O término da escravidão reencontrou-nos com a cidadania? Evidente que não. Que tempos são esses? Esses são os tempos que nós estamos vivendo. Né? Portanto, o recrudescimento de conquistas civilizacionais que nós estamos à mercê. Porque o problema da violência policial, ele é um problema mundial, evidente, é um problema no Brasil, é um problema no estado de São Paulo, e é um problema em particular na realidade brasileira, e faz parte, portanto, dessa cultura. Então, acho que dessa cultura de violência, e o que é pior, de uma certa ideia, pelo menos uma parte da sociedade, na sua dimensão simbólica, cultua isso e, sobretudo, inspira alguns. Penso, então, que essas instituições, a polícia militar ou seus policiais, eles permeiam isso, assim como os professores da educação, como os médicos, os meios de comunicação, a universidade. Né? Essa violência contra uma grande parte da população, ela é sentida em aspectos e tem repercussão evidentemente diferente, mas ela é sentida e ela é admitida e ela é naturalizada no conjunto da sociedade brasileira. É o que nós falamos, professor Denis, professor Juarez e outros autores, né, onde discute o racismo ou estrutural no nosso país. Né? Esse racismo estrutural. Vamos falar em outras formas, né, tão importantes de discriminação e de alijamento, ou de uma tentativa, uma ideia de não, de que a sociedade, de que não pertence à sociedade. Né? Mulheres, a população LGBT, enfim, tem razão a Renata quando levanta esses aspectos. Quando fala, isso acentua, traz para sua fala forte, isso é essa questão. Diante disso, uma pergunta que eu achei importante, pelo menos no primeiro momento. O que a ouvidoria tem que fazer? A ouvidoria tem que cumprir a lei. Exigir que os policiais cumpram a lei. Não podemos admitir que o Estado, que a polícia, coloque uma parcela significativa, a maioria da população, como inimiga da sociedade ou inimiga dela. E o oposto também é. Para fazer isso, a ideia do debate é que nós podemos criar uma cultura de paz no estado de São Paulo e no nosso país, sem distinção.
Com a palavra, professor Denis Moreno.
Eu queria só colocar mais um elemento aqui nessa discussão, lembrando aí o antropólogo Jean Segata, do Rio Grande do Sul, que ele fala que a pandemia é um sintoma de uma enfermidade muito maior, que se chama capitalismo. Né? Então, inclusive, ele fala, numa entrevista que ele deu no site Sul21, no portal Sul21, de que ele tem medo desse novo normal. Né? Se esse novo normal é uma repetição, né? É uma reafirmação dessa lógica da sociedade capitalista, ele tem medo desse novo normal, porque, evidentemente, né, todos os processos de opressão se intensificarão. E que, né, é uma coisa que, né, a gente observa, lembrando aí o grande escritor uruguaio, Eduardo Galeano, que a pandemia, né, deixou expôs as veias abertas da exclusão social. Né? Então, o que a Renata, o Janeiro apontam, que o que ocorreu na pandemia foi uma radicalização de processos de violência e de opressão que já ocorriam já contra a população trans, contra a população pobre, a população negra da periferia. Teve uma radicalização, a violência contra a mulher, né, também foi lembrada pelo Danilo, aumentou e isso expôs as veias abertas dessa desigualdade, dessa exclusão periférica. Né? Então, aí, os questionamentos dos nossos dois colegas, o Renato e o Danilo, né, em relação à ouvidoria, qual é o papel institucional da ouvidoria no sentido de criar mecanismos de coibir, né, esse processo que é praticado, parte dele é praticado aí, né, pelas forças de segurança pública. Né? E aí o Eliseu tentou responder a partir do papel institucional da ouvidoria. Eu vou passar algumas perguntas aqui, né, que foram chegando aqui pelo chat, Tá? Tem uma pergunta, primeiramente, chegou aqui pelo WhatsApp, né? Que acho que é do Hamilton. Deixa eu pegar aqui para fazer a leitura. Né? O Hamilton diz, pergunta para o Danilo, né, o que mudou em Paraisópolis após a Operação Pancadão? Quais os caminhos para a convivência num bairro marcado por violências dessa natureza? Tá? Ainda aqui pelo WhatsApp chegou a pergunta também do Hamilton para o Eliseu. No início dos anos 2000, havia cursos de cultura da paz, inclusive sobre os métodos gandianos de cultura de paz. Como vê na Polícia Militar a educação para a paz hoje? Né? E também para o Eliseu, uma pergunta aqui da Silvana. Há muitas formas de racismo na PM, mas uma das mais relevantes, na verdade, desculpa, Antônio Martins, né? Uma das mais relevantes, porque disseminada, é o enquadro. Você se comprometeria, né? Pergunta do Antônio Martins. Comprometeria como ouvidor a lançar, junto com movimentos e organizações sociais, uma campanha contra o enquadramento discriminatório? Uma ação que, por exemplo, dissesse claramente à população que os enquadros devem ser filmados e que as violências cometidas serão punidas. Porque uma prática tão claramente discriminatória é mantida pela polícia, você vai agir para coibi-la? Né? O Antônio Martins questiona nisso. Também, por Eliseu, aqui do Américo, né, sem alternância de governos, 30 anos aí de PSDB, né, com uma polícia que não muda seu comportamento, é uma questão de partido em São Paulo, questionando um pouco, né, a fala do Eliseu. O mesmo ocorre no Rio e a criação de milícias, partidos coniventes. Portanto, como vamos mudar a polícia só com a Constituição Federal nas mãos? Como que os partidos que não represam os direitos humanos vão mudar suas polícias, tá? Por conta do Américo. Eu vou passar, então, aqui de novo para os nossos palestrantes aqui, né? Quando eu passo outro bloco de perguntas. Começou pela Renata. A Renata tem algumas questões aí, né, em relação ao que o Eliseu colocou. E aí, também, se quiser responder uma das perguntas aqui, fique à vontade. Depois o Danilo e depois o Eliseu. Vamos lá.
Aí eu vou ser bem sincero, Eliseu, eu acho que você não respondeu nenhuma das minhas perguntas. E aí, quando eu digo a questão do PSDB, quando a gente fala de partido de direita, já colocam a gente como petista. É a partidário o que eu estou falando. Como a criação da rota é uma culpa, é uma responsabilidade do Maluf, que criou uma polícia para matar. Nós estamos falando de uma coisa que é inegociável, que é a vida. O irmão do Danilo tinha 16 anos, não volta mais, né? Eu entendo que quando você coloca, porque eu acho que você foi lá atrás buscar, e não estou dizendo que você foi errado em buscar, a questão da violência, somos um país criado pela violência. A colonização, ela vem generificada e com cor. Vem no gênero masculino e na cor branca. E isso muda toda a estrutura de vários países colonizados, como o Brasil, né? Até porque nós fomos erguidos pelos degradados, né? Então nós fomos erguidos pelos bandidos de Portugal aqui no Brasil, que começaram a constituir as suas leis, capitanias hereditárias e por aí vai. Mas aí quando você fala, primeiro, a questão da Constituição, isso para mim parece meio óbvio quando um policial entra na corporação. Né? Porque e me surpreende também que na ouvidoria 80% das pessoas do Tribunal da Militar são presos. Se tivesse esse mesmo número, 80% das travestis que existem sendo presas, nós estaríamos sendo vistas como um público perigoso, e a polícia não é vista como um público perigoso. Quando a gente também fala de partidos políticos, Eliseu, e aí eu vou ser bem sincera também, porque é o governador que escolhe o comandante-geral da PM, é o governador que escolhe os principais cargos. Então, vocês, eu não sei se a ouvidoria está ligada, não tem essa informação, me perdoe, mas vocês estão ligados ao governo. Ao governador. Se o governador pede para a polícia ir bater em professor, a polícia vai. Se pede para bater em estudante, a polícia vai. Se vai para Paraisópolis, e até me estranha o nome é muito forte, assim, Operação Pancadão, né? Primeiro porque já criminaliza o funk, né? Que o funk é criminalizado no nosso país. Porque se fosse aqui no meu bairro, eu tenho certeza que não seria dessa mesma forma aqui na Vila Buarque, né? E aí quando você diz também essa questão do humano, fica muito bonito nas palavras, mas o que nós estamos querendo saber de você são de como foi que colocou aqui da questão do enquadro, isso é uma política afirmativa, é uma ação afirmativa. Então, se tem alguma ação afirmativa enquanto ao enquadro, enquanto se há uma sensibilização da polícia, porque a polícia não é humana, no sentido de ela não age com humanidade. Quando você também diz que somos todos humanos, eu adoraria ser humana, viu? Adoraria, mas eu não sou humana. O meu corpo, ele é estereotipado, viciado, eu sou um corpo anormal, sem Deus, sem moral, e com o meu corpo pode se fazer tudo. A polícia não pode crer, nós não podemos admitir, se essa é a palavra certa, com respeito, Eliseu, que a ouvidoria vem ainda com esse discurso, um pouco como eu amo o Ney Matogrosso, mas quando ele diz que somos todos humanos, me dá um pouco de preguiça, porque nós não somos todos humanos, inclusive o corpo negro, né? Se o Denis fosse humano, ele não teria sido morta. Se a menina, um policial dá uma garrafada numa menina, é uma questão assim tão surreal, que está faltando um trabalho, porque nós sabemos também que vários policiais são afastados por motivos psicológicos, nós sabemos que vários policiais tem problemas com drogas ilícitas. Nós também sabemos a diferença de que esse combate a drogas é por um encarceramento em massa da população negra. Nós sabemos que o narcotráfico não está na periferia, está nos bairros nobres. Então, deveriam ter mais ações nos Jardins, em Higienópolis, Alto da Lapa, não em Paraisópolis. E também se a ouvidoria pensa, porque a única coisa que eu acho, se a ouvidoria pensa trabalhar junto com a educação e a cultura, que são agentes transformadores, porque ao invés de colocarem polícias pacificadoras em alguns bairros, nós poderíamos criar centros culturais, porque isso, eu acredito que três coisas transformam o ser humano: a educação, a arte e o esporte. Nós precisamos disso dentro e aí é buscar essa humanidade. Se há um trabalho efetivo, e eu estou dizendo efetivo, é que está acontecendo agora, de sensibilização, de humanização, de uma conversa verticalizada, aprofundada, porque o que nós percebemos é que o erro, o problema está na constituição dos policiais, na sua forma, na sua graduação, na sua... para ver se está apto a entrar, está aí, né? Os policial tem já até essa questão de querer dar tiro, de querer matar. Então, e não tem como nós não falarmos de política, porque nós estamos num país onde está sendo legitimado a violência, porque nós temos um presidente, e aí vai mais a política, ligado a isso, que isso legitima ao assassinato de pessoas como nós. Por isso que está aumentando o número de assassinatos com mulheres, com travestis, com pessoas gays, porque isso acontece sempre em governos autoritários, como na ditadura militar, como no Getúlio Vargas e como agora no governo no Bolsonaro. Então, eu gostaria realmente que você respondesse as perguntas mais efetivas, assim, porque eu senti que você foi um pouco sabonete.
Primeiro eu gostaria de fazer um rápido comentário sobre a fala do ouvidor, visto que ele tem diversas premissas com a nossa sociedade, conosco. Eu acho que ele falou sobre cumprir a lei, ele falou que o papel da ouvidoria é cumprir a lei e evidenciar trouxe vários argumentos que mostra, que constrói o que ele acredita que a ouvidoria fez ou faz ou deveria fazer. E eu acho que isso se mostra de fato muito inconsistente. Por que eu digo isso? Porque eu citei um exemplo, em medidas práticas, no dia 1 de dezembro, a Polícia Militar orquestrou e executou um massacre que resultou em 9 mortes de jovens em Paraisópolis, e a ouvidoria tem o papel de ouvir a população, ouvir a demanda da sociedade civil como um todo, e e gerar encaminhamento, né, gerar um relatório, gerar um diálogo, um espaço de diálogo com o inquérito policial, com o inquérito da polícia militar, não só da civil, e esse papel não foi desempenhado. Até hoje, o relatório da ouvidoria sobre o caso de Paraisópolis não está publicizado, nós não temos acesso, e eu suponho que ele não exista, que a defensoria, o antigo defensor, eu sei que até ele houve algum encaminhamento, mas ele saiu do cargo e isso é uma responsabilidade do atual, do Eliseu, e isso, nós não temos, o Conselho Estadual de Direitos Humanos não tem, os advogados não têm, quer dizer, falta aí o cumprir a lei, a ordem, o que está, né, firmado no nosso pacto social. Falta para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, falta formação em direitos humanos, não só para a Polícia Militar, mas para a Polícia Civil, não há mais, e quando há, ela faz junto inconsistente, não há formação, os policiais, eu ouço isso de policiais, que não está havendo mais uma formação de direitos humanos, quer dizer, então o policial que deveria, como você disse, Eliseu, nos defender, nos assegurar, ele não aprende isso, ele não tem aprendido, e ele tem aprendido e se desenvolvido a fazer o que ele tem feito já, e eu concordo com a Renata, a maioria das pessoas na nossa sociedade, quando está na rua, tem medo de uma pessoa preta, da favela ou uma travesti. Mas quem mais mata na nossa cidade não é a pessoa preta da favela, nem uma travesti, é a polícia. Então, e eu digo isso, Eliseu, sabe, porque você traz um fato que eu acho que na nossa cidade tem sido, eu digo com muita certeza, tem sido deturpado, que você diz, né, que os policiais têm sido mais punidos pela polícia militar do que pela justiça militar. Quer dizer, então quando o caso vai para o júri popular, ser julgado pela população, os policiais são isentos de suas culpas e responsabilidades, mas quando é a polícia militar que julga, eles são julgados. Eu acho que sobre o que você disse, que os casos têm diminuído, de violência e reclamações ouvidoria, sabe? Não há uma política do Estado de São Paulo, eu digo isso à polícia, né, à polícia militar, de quantas vezes nós fomos assaltados e nunca fizemos um BO, nunca fizemos, então a gente não costuma reportar, sabe? Quantas mulheres são violentadas e nem reportam a polícia. Então não tem, como você disse, né, que 80% diminuiu aquele dado, eu tenho certeza, assim, clara, de que isso acontece. Se há uma diminuição é porque as pessoas têm recorrido menos à reportagem, a falar isso, mas que tem aumentado, é nítido, é sensível nas ruas. E sobre o que você disse dos policiais que cometem crimes serem mais julgados pela polícia militar, eu disse uma deturpação dessa ideia, porque, como eu disse, no caso do que aconteceu com meu irmão, o boletim de ocorrência ele foi aberto contra os 9 que morreram em Paraisópolis, e o que a polícia disse foram que a multidão pisoteou os 9 jovens. A comunidade, os laudos, a perícia e os sobreviventes dizem que ninguém foi pisoteado.
Ok, eu vou ler algumas perguntas aqui, comentários, que estão aqui no nosso chat, né, que o pessoal mandou. Tá, tem uma pergunta do Célio, né, que o Danilo até já se antecipou, respondeu, mas eu vou revisar porque eu pedi para a Renata, quando for a fala dela, responder, né, se já foram convidados, Renata e Danilo, se já foram convidados para alguma jornada de diálogo com as polícias, autoridades, em processo de escuta. Né? Aqui um comentário da Maria Cristina Quirino: diante de um caso emblemático como esse, que ceifou a vida do meu filho Denis, estamos falando de uma polícia que é citada como a melhor pelo próprio governador do estado. Eu tenho ouvido que a morte do meu filho é uma questão política. Eu questiono se não é o momento da ouvidoria das polícias repensar, sem demagogia, e mudar as práticas do abuso de poder que a maioria dos policiais estão arbitrariamente cometendo. Qual é o poder da ouvidoria tem sobre a possibilidade de fazer mudanças, né? A Renata Carvalho fala que a polícia mente, produz provas falsas, é a polícia que mais mata e mais morre, né? A Maria Cristina fala que a mentira que eles contam tem um aparato do Estado, e nós que perdemos nossos filhos, parentes, né, somos deixados de lado. Minha pergunta não pode ser citada, né? Como pode ter um mantra, a presunção da inocência, se a polícia está tirando vidas inocentes? Né? O Américo Cordula fala: a questão é que hoje temos uma sociedade proto-fascista isso é político, isso é partidário. Um presidente que é pró-militarismo, pró-milícia, esses vão atender aos seus interesses, não haverá saída para os direitos humanos, será que continuará a ser um Estado violento, um Supremo Tribunal Federal que não tem consenso e solta o André que fugiu. Muito difícil, ouvidor, que direito é esse? O Danilo fala, Eliseu não tem feito suas atribuições como no caso Paraisópolis. Contando Martins, né, ele volta aqui dizer que será preciso criar uma câmara temática para enfrentar algo tão absurdo e racista como um enquadro humilhante e discriminatório. É como se durante a escolarização se criasse né, uma câmara temática para examinar a possível violência pelo linho, né, que, né, ele está falando sobre a questão aí do enquadro. Eu queria só amarrar aqui, vou passar para os, né, palestrantes aí fazer suas considerações, e até pedir para fazer já seus encerramentos. Nós já estamos já no finalzinho aqui do nosso webinário, que existe, evidentemente, né, eu acredito que seja consenso, que há uma percepção de que a violência ela tem um caráter estrutural, sócio-histórico, a questão da fiscalização, né, a própria lógica da formação do Estado brasileiro, acho que isso é consenso aqui entre todos os membros aqui dessa mesa, né, inclusive levantando essa violência que recrudesceu na pandemia, ela já existia antes, né, quando a população LGBT, a população negra, periférica, então acho que essa questão estrutural está presente, está colocado isso. Entretanto, eu acredito que há uma inquietação a respeito, qual que é o papel das instituições, né, no, evidente, não vai resolver isso, né, não vai mudar uma situação como essa, mas há, evidentemente, no aspecto institucional, ações que podem ou reforçar esse processo estrutural ou pode criar alguns espaços de enfrentamento dessa dimensão estrutural. Então, acredito que essa seja a grande questão colocada. Né? E eu queria até perguntar também, né, jogar para o Lisa também essa questão, por exemplo, né, eu entendo essa questão institucional, você coloca os limites institucionais da sua atuação, você coloca muita questão aí do direito de fazer a lei valer, mas é um fato, né, objetivo nós vemos hoje, que há uma pressão violenta, inclusive, de várias interpretações das normas legais, né? Nós estamos vendo, inclusive, aí no Supremo Tribunal Federal, a própria Lava Jato demonstrou isso, né? Esse alargamento das possibilidades interpretativas, que decorre do quê? Decorre da pressão dos grupos sociais, né? Então, à medida que os grupos poderosos aumentam a pressão, inclusive passam a ter aí influência mais forte nos governos, né, nas assembleias, no Supremo Tribunal Federal, em tudo isso, as instituições acabam também, muitas vezes, interpretando leis que já são consolidadas na Constituição de uma outra forma. Eu quero lembrar, por exemplo, uma questão objetiva, o Brasil tem na Constituição a função social da propriedade, entretanto, né, a justiça comumente ela tem dado reintegração de posse e a polícia agiu de forma violenta, inclusive, no despejo de famílias, por exemplo, que ocupam terrenos em busca de terras que não cumprem função social, em busca de ter aí a sua moradia que não é garantida, né, por conta desse processo. Então, eu acredito que a inquietação, né, que a Renato, Danilo e vários outros colocam, de fato, né, como é que a gente faz essa ação, né? Se a ouvidoria, por exemplo, numa articulação mais presente com os movimentos sociais, ela pode ter mais força, inclusive, para tensionar os poderes instituídos no sentido de ter mudanças, ainda no campo institucional, com os limites, para que essas situações de violência estrutural possam ser mitigadas, possam ser enfrentadas de uma forma mais efetiva, né? Eu queria deixar um pouco essa questão minha aqui, que é um pouco a percepção que eu tenho das inquietações, né, que apareceram aqui na mesa.
Na fala do Eliseu, eu acho que sim, estamos todos de um lado, mas eu, Denis Amilcar, estou do lado daqueles que lutam e cobram o Estado pelas responsabilidades dele do que aconteceu no dia 1 de dezembro, que matou meu irmão. Eu procuro pensar que há fatos. E um fato é que o Estado hoje não representa a maioria da população. Esse governo, tanto federal, quanto municipal, quanto estadual, não representa a população. E eu acho que também é fato de que a polícia militar não trabalha pela população. Eu acho que isso também é um fato. Eu acho que não há verdade nesse sentido. Eu acho que há uma verdade que meu irmão foi para casa para se divertir e ele não voltou para casa. Na verdade, a gente teve que enterrar ele pela ação concreta, objetiva e direta da polícia, que não mostra os seus protocolos, que não mostra que se exime, que inventa uma farsa. Eu acho que isso são fatos, eu acho que é para aí que a gente tem que caminhar. Eu acho que sim, há diferenças, mas eu acho que existem responsabilidades que o Estado tem e, como você bem disse, Eliseu, que se cumpra a lei. Então, a lei diz que, né, que a corregedoria não ouviu as famílias de Paraisópolis quanto ao nosso posicionamento, quanto às atitudes da PM. Assim, é fácil falar, é fácil dizer que aconteceu, que não aconteceu, mas, de fato, nós não tivemos esse contato e, depois da troca do mandato, do cargo, muito menos, muito menos. Nós estamos ainda sem respostas. A minha mãe também está aqui, né, na live, eu acho que ela gostaria de falar, bom, mas eu não sei qual é a organização da mesa, mas só completando que eu estava falando, eu acho que isso é importante ressaltar, desculpa, eu tenho que ficar desperto no meu tempo, eu acho que isso é importante ressaltar, as premissas legais não têm sido cumpridas, né? Então a corregedoria, a gente não tem acesso ao inquérito policial militar, a gente não teve acesso ao relatório da ouvidoria, a gente não teve acesso diálogo com o corregedor, enfim, é uma série de demandas que estão previstas em lei e que, mesmo se não estivessem premissas em lei, é justo, é cabível, é cobrança, é demanda social, é o que nós queremos, que não acontece. Isso é um reflexo do Brasil, isso é um reflexo da nossa sociedade que é desse jeito. Me intriga muito a gente viver nisso, né? E eu acho que só uma correção à fala, assim, à ideia, né, de é que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela tem um chefe, o chefe superior, o chefe, no final das contas, é sim o atual, independente de qual seja, é o governador do Estado, independente do partido que seja, da pessoa que seja, da orientação política, ele é o chefe da Polícia Militar e ele tem se ausentado de ouvir as demandas de Paraisópolis.
Com a palavra, Maria Cristina Quirino, mãe de Danilo e Denis.
Muito obrigada pela participação, por permitir, né? Eu quero deixar claro aqui só uma observação. Eu sou um pouco leiga, né? Não me entendo muito dessas coisas que meu filho fala. Eu sou leiga mesmo no assunto, mas eu entendo e quero deixar aqui a minha indignação, que eu tenho. Acho que isso é uma pauta muito importante que pode ser levantada aí para vocês que estão interagidos do assunto, que eu, Maria Cristina, eu tinha verdadeira admiração pela Polícia do Estado de São Paulo e por todas as outras, porque eu sempre tive a polícia como a proteção da nossa família, só que depois que tiraram a vida do meu filho, infelizmente a minha concepção mudou, a minha maneira de pensar mudou. Eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava, que é o fato de eu ver outras mães, além de mim, perdendo seus filhos em situações semelhantes à minha, onde envolve polícia, que é um órgão que a gente sabe que está ali para proteger e servir. E eu quero só falar da minha indignação, porque não somente no caso do meu filho, como de outros, eu também tenho acompanhado outras mães agora, infelizmente, colocada na situação, pela falta de empatia. Eu chamo de falta de empatia, porque a gente ter o nosso filho tirado da gente pelo um órgão público que você admirava é uma dor muito maior do que se pode imaginar. E você vê, como o Danilo fala aí, eu vou falar com as minhas palavras, que vai ficar mais claro para vocês entenderem. Eu vejo a Polícia Militar tentar, de uma maneira, se eximir da culpa da morte do meu filho. Já tentaram, a própria investigação militar tentou indiretamente culpar a gente, ou eles mesmos, as vítimas por si só, das próprias mortes. Sendo que a gente sabe que aquilo, não importa se foi uma operação pancadão, se foi uma perseguição policial, não importa qual foi, eu só sei que a ação da polícia foi errada, porque se eles não tivessem agido daquela maneira, meu filho estaria aqui hoje. quando eu falo da questão da mudança, eu não falo para mim, nem por mim, nem pelo meu filho que morreu. Eu falo da questão da mudança dos protocolos, que é assim que agora eu sei, que agora eu tenho conhecimento. Eu falo pela nossa geração, que é a minha geração que está aí, que é meu filho de 20 anos, o outro de 22, a minha filha de 8, e os outros jovens e as outras, a futura geração. Então, isso é uma coisa que já vem sendo pautada por muito tempo, como eu escutei no início aí, que a Constituição veio para mudar alguma coisa, e a gente vê que não muda nada, mas eu gostaria de pedir, não sei se é assim que se faz, para ser levantada essa pauta aí de uma mudança, porque eu acho que vai ser importante. A mudança só vai acontecer se houver a punição. A punição, seja ela pela justiça militar ou pelo Ministério Público. Se as pessoas que cometem esses atos, esses crimes, eu falo pessoas citando policiais, não somente pessoas civis. Se eles não forem punidos pelos crimes, assim como civis, os policiais não forem punidos, não tiverem a punição devida, isso vai continuar. E a futura geração também vai morrer. É só isso que eu queria falar.
Muito obrigado. Né? Acho que é um depoimento emocionante. Né? Acho que nos toca a todos nesse debate. Né? Eu acho que qualquer pessoa, minimamente, né, que tem um mínimo de humanidade, né, sensibiliza com fatos como esse. Né? Muitas pessoas, né, têm sido vítimas desse processo, né? Então, muito obrigado, Maria Cristina, acho que todos nós estamos aqui com você, né, nessa luta com o Danilo, né, por justiça, assim como por justiça por vários outros jovens também assassinados aí no Brasil inteiro, né, em cada 23 minutos um jovem assassinado por forças policiais, muitas mães, pais, irmãos, né, parentes choram pelos seus queridos, né? Então, nós estamos juntos nessa corrente aí, na luta por justiça. Tá? Muito obrigado pelo seu depoimento. Renata, você tem um tempinho para fazer suas considerações finais e responder as questões também que foram apontadas.
Na verdade, só ficou uma questão para mim, se eu já fui chamada pela ouvidoria ou pela polícia militar, nunca. Na verdade, eu acho que eu não tenho muito a acrescentar. Eu saio ainda um pouco vazia desse debate. Não sei se eu fui preenchida por ele. Eu sinto um pouco dessa sensação. Não sei se remete um pouco ao que a gente está vivendo agora, mas o que a Maria traz, essa questão da responsabilidade, né? Nós precisamos responsabilizar as pessoas, mesmo que essa pessoa esteja do nosso lado. É muito fácil falar a polícia reverter os casos de Paraisópolis, porque é fácil e as pessoas acreditam que chamar o Denis de bandido e todos os outros que morreu de bandido está ótimo. Porque se uma travesti morre, é fácil culpabilizar esses corpos, os corpos pretos, os corpos periféricos, ainda mais estando no baile funk. Eu queria agradecer a todos por ficarem aqui. Eu discuto sobre o corpo travesti e sobre a minha pesquisa nas minhas redes sociais. Meu Instagram é @RenataCarvalhoTeatro. Lancei um filme agora, um média-metragem de 42 minutos, chamado Corpo, Sua Autobiografia. Eu falei no começo que eu falo desse corpo em isolamento social, mas causado por ser um corpo travesti. Está no YouTube do Sesc Pompeia. Quem quiser assistir é só lá. Muito obrigada.
Você acaba de ouvir o sexto episódio da série de podcast Metamorfoses, Pensar o Mundo em Tempos de Pandemia, que integra o projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Uma realização da multitude de projetos sociais e culturais. Curadoria: Américo Córdula, Antônio Martins, Célio Turino, Hamilton Faria e Silvana Bragato. Convidados de hoje: Renata Carvalho, Danilo Amilcar Quirino Salvador, Eliseu Soares Lopes. Roteiro e produção: Américo Corpo. Trilha sonora, edição e desenho de som, Edésio Aragão. Locução, Lara Córdula. Agradecimentos, Neca Setúbal, Raul Teixeira, Sesc CPF, Córdula Responsabilidade Cultural. Visite nosso site www.institutocasacomum.org.